Fará uso da palavra o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Boa tarde, Rondônia. Eu quero cumprimentar esse querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar também, vocês são tão importantes que tem dois presidentes hoje aqui. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, que está aqui, cumprimentá-lo também. E muitos ministros, ministro Renan Filho, ministro Camilo Santana, ministro Wellington Dias, ministro Alexandre Silveira, ministra Simone Tebet, estão todos presentes aqui. O vice-governador Sérgio Gonçalves, o prefeito Léo Moraes. Eu quero pedir uma salva de palmas, porque esse decreto é fruto de uma lei aprovada pelo grande senador Confúcio Moura, a quem quero pedir, a deputada estadual Cláudia de Jesus, o presidente do INCRA, César Aldrigue, o secretário de Governança Fundiária do MDA, Moisés Savian, o sempre senador Assir Gurkax, a Helena Tenório do BNDES, o Davi Beltrame, que é da EBSER, o Fabrício Galvão do DENIT, o Décio Lima, presidente do SEBRAE, o ex-senador e deputado Almir Lando, o Gervano Vicente, que é superintendente do MDA, o Rosenberg da CONAB e o Luiz Flávio do INCRA. Bom, gente, hoje aqui nós estamos assinando muitos contratos que têm créditos, regularização fundiária, títulos, muitos financiamentos para a agricultura familiar do estado de Rondônia. E eu quero reconhecer aqui, o estado de Rondônia é um tigre da agricultura familiar, porque é muito potente enquanto produção de alimentos. Então, nós estamos assinando aqui a entrega de 120 títulos de propriedade em 23 cidades, a entrega de 100 títulos de regularização fundiária, somando 10 mil hectares, a entrega de 259 créditos de instalação, somando 10 milhões, entrega de 71 contratos de crédito fundiário, 10 veículos picape para o estado de Rondônia, para a Emater, uma assinatura de ACT entre o MDA e o CEPAT para dar lote, para dar acesso à base de dados do MDA. E quero dizer que o Mais Gestão está recebendo 1 milhão para as 20 cooperativas, e quero dizer que o que é mais abrangente aqui é o decreto que o presidente Lula baixou, retirando as cláusulas resolutivas, que vai titular todos os agricultores do estado de Rondônia doravante. Eu quero, combinei, senador Confúcio, combinei com o presidente do INCRA, presidente Lula, ele vai fazer uma reunião com os cartórios. Em segundo lugar, essa titulação vai ser feita, porque retira as cláusulas resolutivas, essa titulação poder ser feita por meio digital, para ser bem rápido, como o senhor determinou e como quer também o nosso senador Confúcio e como quer o povo de Rondônia. Eu quero então dizer que agora Rondônia, que teve atrás um presidente da República que nada trouxe para o estado de Rondônia, que ele dizia, ele tinha três palavras. A primeira palavra dele era pátria, e hoje a gente vê que ele está traindo a pátria brasileira, fazendo com que os Estados Unidos eleve as tarifas para os produtos brasileiros. A segunda palavra que ele tinha é família. E eu quero perguntar para vocês: quem tirou o brasileiro do mapa da fome? Quem cria Instituto Federal? Quem faz o pé de meia? Quem faz o Minha Casa Minha Vida? Quem que faz reforma agrária no Brasil? Quem que criou o maior plano safra da agricultura familiar e da agricultura brasileira. Portanto, quem cuida da família brasileira? Em terceiro lugar, uma pessoa que pregou violência, que levou 700 mil pessoas à morte, não pode falar em Deus. Não pode falar em Deus. Só quem cria a vida pode falar e pode falar em Deus. Por isso, nessa tarde de Rondônia, viva Rondônia! Quem cuida da família brasileira? Um abraço para vocês.
Fará uso da palavra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Bom, queria começar cumprimentando aquele que não abre mão do Brasil ser de brasileiras e brasileiros, presidente Lula! Cumprimentar todas vocês que estão aqui dentro, estendendo o cumprimento a todo o povo de Rondônia e cumprimentando as 1.500 pessoas, presidente, que estão numa estrutura aqui do lado de fora, e agradecendo a presença de todas e todos. Cumprimentar o presidente Arce, companheiro de todas as horas no mundo das energias. É uma alegria, presidente Arce, recebê-lo junto conosco. Cumprimentar os colegas e destacar a alegria de fazer parte dessa equipe que trabalha incansavelmente a favor de combater miséria, fome, pobreza e fazer inclusão social no país. E realmente, vice-governador, restabelecer a ordem no Brasil, Renan Filho, Camilo Santana, o Helen Dias, Simone Tebet, Paulo Teixeira. É uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe combativa a favor das políticas públicas desse país. Cumprimentar o vice-governador Sérgio, nosso anfitrião aqui, destacar e cumprimentar esse senador, e eu quero aqui dar um testemunho do seu trabalho incansável, do seu espírito público, da sua profundidade intelectual, da sua decência e da sua defesa em povo do Rondônia, senador Confúcio Moura. É uma alegria, Confúcio, tê-lo conosco. Cumprimentar também o senador Raci, reconhecer o grande trabalho que fez no Senado da República, espero que volte a contribuir com o Brasil. Nosso prefeito de Porto Velho e a deputada Cláudia. E em nome dela estender os cumprimentos a todas as mulheres presentes. Presidente, o ex-presidente Juscelino, mineiro como eu, gostava do lema Energia e Transporte, que marcou o compromisso dele com o desenvolvimento do Brasil. Presidente Lula, considerando apenas a minha área, agora temos sua própria versão: energia e, novamente, inclusão social, combatendo miséria e fome, tirando o Brasil do mapa da fome. No seu primeiro governo, o senhor criou o programa Luz para Todos, revolução que trouxe energia e inclusão social para 17 milhões de pessoas, brasileiras e brasileiros que sofriam na escuridão. No seu terceiro mandato, o Luz para Todos voltou e com toda a força. É isso que comemoramos hoje aqui em Rondônia, mais um avanço no Luz para Todos, fruto da boa política que se preocupa realmente em resolver os problemas concretos das pessoas. Energia elétrica, minhas amigas e meus amigos, é dignidade e oportunidade para um futuro realmente justo e próspero. Pensem na dona Raimunda Santiago, de Porto Velho. Por 30 anos, presidente, ela dependia de gerador a diesel para ter luz apenas 2 horas ao dia. Gerador que chegava na comunidade de barco, trazido pelos próprios moradores. Energia cara, poluente e para poucas horas. Com kit de placas solares e baterias, a vida dela mudou. Para Dona Raimunda, o símbolo dessa nova vida é usar ventilador quando quiser. Conforto merecido para quem trabalha duro na vida. E a aldeia Santo André, em Guajará Mirim, comunidade indígena com 500 moradores que viviam no escuro. Agora, eles têm energia de sobra em suas casas. Luz que viabiliza a educação das crianças, que garante a saúde, ministro Renan, conservando as vacinas no posto e conecta a floresta ao mundo. Aqui em Rondônia, presidente, desde janeiro de 2023, graças ao senhor, mais 25 mil pessoas tiveram acesso à energia. Lares com geladeira para guardar alimento, acesso à internet e à televisão, luz para ler um livro à noite antes de dormir. Esse é o Luz para Todos. Investimentos de 690 milhões desde 2003, conectando, presidente Arce, 430 mil rondonienses, quase um quarto da população. No país todo, mais de 17 milhões de pessoas foram tiradas da escuridão desde 2003. E não vamos parar por aqui. Vamos levar energia para quem falta até o fim do mandato do presidente Lula, que eu tenho absoluta convicção que vai ser em 2030, viu, presidente? Com essa energia toda que o senhor tem. Hoje aqui estamos assinando programas de obras para mais uma tranche do Luz para Todos. Mais 173 milhões de reais foram liberados aqui. E eu espero que a Energisa ouça a Dona Maria, que está sem luz ainda, e mais rápido possível coloque luz e as placas solares lá para a Dona Maria. Se o Luz para Todos, o senhor levou luz elétrica para quem estava no escuro, agora é importante destacar, o senhor lançou, a partir de 5 de julho, o Luz do Povo. Agora é luz de graça para todos que consomem até 80 kW. Receberão a conta zerada a partir desse mês. É justiça tarifária para 60 milhões de pessoas pelo Brasil todo. 108 mil famílias rondonienses aqui, amigo e senador Confúcio, não pagarão mais energia. Isso é política pública para quem mais precisa. Alívio na conta é dinheiro que sobra para alimentação, saúde, educação e lazer. É o governo do presidente Lula garantindo que a energia seja um direito de todos. É o senhor sendo o senhor, presidente. Um líder que traz investimento, que conversa com todo mundo, que traz renda, que gera emprego. Mas o que mais te motiva, nós todos sabemos, presidente, é a sua causa, combater pobreza e miséria nesse país. E o senhor fez tirando o Brasil do mapa da fome. Estamos lançando agora, nos próximos dias, esperem, o programa Gás para Todos. 17 milhões de famílias receberão o botijão de gás. Proteger a saúde de milhões de mulheres e crianças que ainda sofrem com a fumaça dos fogões a lenha. Muito obrigado ao povo rondoniense por sua força, resiliência e esperança. É para vocês que trabalhamos incansavelmente. Viva Rondônia! Viva o presidente Lula! Viva o Brasil de brasileiras e brasileiros!
Senhoras e senhores, vamos ouvir nesse momento o ministro da Educação, Camilo Santana.
Boa tarde. Eu queria pedir licença ao presidente e queria pedir uma salva de palmas a todos que fazem a Universidade Federal de Rondônia, o Instituto Federal de Rondônia. Alunos, professores, servidores, porque se tem uma coisa que garante soberania, garante independência, garante justiça numa nação, é investir na educação do seu povo. E eu quero aqui cumprimentar o presidente da educação, o presidente que mais fez universidades na história desse país, o presidente que mais fez institutos federais nesse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Queria cumprimentar de forma muito especial, pedir até que ela se levante, a estudante Elis Regina Santos de Souza, do Instituto Federal de Rondônia. Em nome de todos esses que estão de camisa verde aqui neste dia, e levantar também o aluno do curso de medicina, presidente, o Vinícius Pietro Jesus Laronga, estudante da Universidade Federal de Rondônia, aqui presente em nome de todos os alunos que fazem a universidade. Queria cumprimentar o vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, cumprimentar a nossa querida, magnífica reitora Marília Pimentel, que, presidente, está acompanhada da sua mãe, Adi Pimentel, de 86 anos, eleitora fiel do presidente Lula. Cumprimentar o magnífico reitor do Instituto Federal, Moisés Rosa. Cumprimentar o nosso querido senador Confúcio Moura, em nome de todos os parlamentares aqui presentes, em nome de todos os meus colegas ministros, em nome da ministra Simone Tebet, em nome de todas as mulheres aqui presentes. E cumprimentar, já agradecendo também a deputada estadual Cláudia de Jesus, e cumprimentar ao prefeito Léo Moraes, prefeito aqui da cidade de Porto Velho. Presidente, é que hoje, eu estou contando aqui o tempo, aqui hoje nós assinamos, existe, quando o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, ele disse: Camila, eu quero que todo o estado do Brasil tenha pelo menos um hospital universitário. Lembrando que o hospital universitário é o hospital do SUS, hospital público de ensino, mas que atende a população do SUS. E 3 estados do Brasil ainda não têm hospital universitário. Um é Roraima, que nós já vamos inaugurar em breve o hospital lá em Roraima. No Acre, que hoje o governador se comprometeu em fazer a parceria. Mas aqui hoje nós assinamos que o estado de Rondônia haverá de ter em breve um hospital universitário aqui em Porto Velho. Eu queria, presidente, agradecer ao prefeito Léo, porque o prefeito Léo, ele está comprando um hospital aqui no município de 50 leitos. Assim que ele comprar, nós já vamos assumir o hospital, presidente. Vamos colocar 85 milhões de reais por ano para manter esse hospital. Mas vamos ampliar o hospital para ele passar de 50 leitos para 150 leitos aqui no município de Porto Velho. Portanto, essa foi a primeira ação aqui hoje importante. Também estamos dando a ordem de serviço aqui das obras da construção do teatro universitário na universidade. Inaugurando aqui, simbolicamente, a clínica veterinária da universidade. Também aqui anunciando, já está em licitação, presidente, um novo campus do Instituto Federal em Buritis, aqui também no estado. Além de estamos entregando várias obras importantes em quase 6 milhões de reais. Prefeito, o presidente Lula lançou agora a segunda etapa do PAC. No PAC, no todo das obras da educação básica, são 25 creches, 7 escolas de tempo integral e 32 ônibus escolares. E Porto Velho, prefeito, foi selecionado com 4 creches de escola para a infância, no valor de quase 20 milhões de reais, beneficiado agora no PAC. Portanto, são investimentos na ordem de 276 milhões de reais, fora o hospital, só na educação, que o presidente Lula está fazendo aqui em obras. Fora ações importantes, e aí, lá em Arquimedes, em Buritis, em Cacoal, em Colorado do Oeste, em Guajará Mirim, em Jaru, em Ji-Paraná, em Rolim de Moura, em São Miguel do Guaporé, em Vilhena, todos esses municípios estão sendo contemplados com investimentos nos institutos federais ou nas universidades. Mas, presidente, o que uma mãe e que um pai mais quer na vida é ter um futuro bom para o seu filho, é ou não é? E não há outro caminho de um futuro melhor para as pessoas, para o jovem, do que na educação. E o presidente Lula é um presidente que olha para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é investir fortemente na educação. É não deixar ninguém para trás. É trabalhar para haver equidade na educação, para haver inclusão. E só um presidente com a sensibilidade como ele, que é capaz de criar o grande programa, que foi o programa Pé de Meia, para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública nesse país. Aqui em Rondônia, são 36 mil jovens hoje recebendo o Pé de Meia. Todo mês. Aqui nós estamos investindo, presidente, sob sua orientação, na escola de tempo integral, que é olhar o projeto de vida das pessoas, é a criança permanecer o dia todo na escola, fazer as refeições, praticar esporte, fazer um curso de língua, um curso de informática. E aqui nós estamos investindo, presidente, sob sua orientação, naquilo que é a idade mais importante da criança, que é garantir a alfabetização na idade certa. Portanto, presidente, muito obrigado pelo que você tem feito aqui no estado de Rondônia na educação. Viva o Instituto Federal, viva a universidade, viva a educação, viva Rondônia e viva o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva.
Vamos ouvir agora o ministro dos Transportes.
Duas coisas que eu queria registrar no início das minhas palavras. Primeiro é que o tempo da espera acabou. E a espera, nesse caso, foi muito longa. Porque desde 1903, quando o Brasil assinou um tratado de anexação do Acre, estado aqui vizinho, nós assumimos com a Bolívia o compromisso de fazer a integração dos nossos povos, da nossa infraestrutura. De lá para cá, presidente Lula, muita coisa aconteceu. Quando o senhor voltou ao governo dessa vez, o senhor me chamou lá e disse assim: Renan, dessa vez nós vamos trabalhar para incluir no PAC e para construir a ponte que vai ligar o Brasil à Bolívia. E aí, presidente Lula, eu queria dizer a segunda coisa a todo mundo aqui presente nesse teatro, nessa noite. Enquanto alguns constroem muros, separa as pessoas, cria dificuldade para o mundo, o presidente Lula volta ao governo para construir ponte e integrar o Brasil e a Bolívia. Meus parabéns, presidente. Meus parabéns. Queria saudar todos os colegas ministros, saudar o presidente da Bolívia, dizer que é uma alegria enorme para nós do Ministério dos Transportes e do DENIT assinar essa ordem de serviço, uma obra de uma ponte no valor de 420 milhões de reais. Mas essa, presidente, não é a única ponte que o senhor, não é a única grande obra que estamos fazendo por aqui agora. Eu queria dizer a todo o povo rondoniense que nos últimos 4 anos do governo anterior foi investido muito pouco na malha rodoviária do estado. As estradas pioraram, o clima por aqui era de abandono. Nós vimos despencar a qualidade das rodovias de 70% consideradas boas quando saiu do governo a presidente Dilma para apenas 40% de rodovias consideradas boas no último ano do governo passado, enquanto o ruim, péssimo, cresceu de 10% para 35%. Quando o presidente Lula voltou, ele elevou os recursos para investimentos em rodovias. Enquanto no último ano de Bolsonaro, 22, ele aplicou 145 milhões de reais, o presidente Lula aplicou 460 milhões de reais no primeiro ano, em 23. O ano passado, presidente, nós passamos aqui no estado de Rondônia, de 600 milhões de reais investidos na malha rodoviária. Está ali o senador Confúcio Moura, que foi presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e a quem eu gostaria de fazer um grande agradecimento pela colaboração que deu ao estado, senador Confúcio. Muito obrigado. Além disso, todos os investimentos que a BR-364 vai receber agora, eu faço um convite a todo o povo de Rondônia. Nós teremos dois momentos da infraestrutura rodoviária desse estado. Um, antes desse terceiro governo do presidente Lula. E um outro, depois. Porque Rondônia, além da saída pelo Rio Madeira, que permite que o estado exporte aquilo que produz, e permite que o estado exporte também parcela significativa da produção do Brasil Central, especialmente do estado do Mato Grosso, presidente, vai ter com essa ponte com a Bolívia mais uma integração para fortalecer o comércio internacional e as relações dos nossos povos. Além disso, nós vamos duplicar 250 quilômetros da BR-364 para salvar vidas e garantir o desenvolvimento do estado. Vamos fazer adicionalmente outros 300 quilômetros de terceira faixa para já garantir melhor qualidade para que as pessoas possam trafegar por aqui. Então, talvez, eu falei que são muitos oradores, e eu sei, porque eu percebi pelos sorrisos, pelas vontades de abraçar, de puxar a pessoa ali, que vocês querem ouvir o presidente Lula falar. Mas antes de passar para o presidente Lula falar, quando vocês voltarem para casa, as pessoas vão perguntar a vocês, e vocês vão se lembrar de muitas coisas, porque hoje tratou-se aqui do Luz para Todos, hoje tratou-se aqui da construção do Hospital Universitário de Rondônia, hoje tratou-se aqui de investimentos na agricultura familiar. Daqui a pouco vai falar a ministra Simone com as rotas da integração. Mas digam a eles o seguinte: quando algum eleitor de outro campo questionar vocês o que veio fazer o presidente Lula aqui hoje, vocês digam a ele que voltou a Rondônia o presidente que mais investiu nesse estado em toda a história do Brasil. Voltou a Rondônia o presidente que quadruplicou os investimentos nas rodovias do estado para impulsionar o desenvolvimento, para gerar emprego. Voltou a Rondônia o presidente que tirou de novo o Brasil do mapa da fome. Voltou a Rondônia o presidente que defende a soberania nacional de cabeça erguida, defende o povo brasileiro e um caminho para esse país. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, vamos ouvir neste momento a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Obrigada. Obrigada. Eu quero começar pedindo desculpas e autorização ao presidente Lula, ao nosso convidado mais ilustre, presidente da Bolívia Arce, pedir autorização e desculpa a todas as autoridades que se fazem aqui presentes, mas eu preciso cumprimentar cada um e cada uma de vocês em nome das mulheres que se fazem aqui presentes, mulheres rondonienses. E falo às mulheres rondonienses como uma mulher que também é filha da fronteira. Uma mulher que vem de Mato Grosso do Sul, que também faz divisa com o querido país da Bolívia. E hoje eu peço permissão ao meu chefe, presidente Lula. Aqui eu não posso falar como ministra. Eu preciso falar como mulher, eu preciso falar como mãe, eu preciso falar como professora que sou, eu preciso falar como alguém que foi senadora da República e teve o privilégio de estar ao lado dos homens mais íntegros, éticos que eu conheci na política, chamado senador Confúcio Moura. Quero dizer para vocês, como alguém que é testemunha ao lado do senador também, que foi meu colega Assi, Confúcio é testemunha da minha trajetória política. Eu estava no quinto ano como senadora. O presidente Lula não conhece essa história, mas a emoção desta semana me exige contá-la. Eu estava no primeiro ano do governo do ex. Eu cheguei para o meu marido do passado. Eu cheguei para o meu marido no primeiro ano dele, quinto ano de senador, e falei, no final do ano era Natal, se prepare porque eu estou voltando para casa. Me foi oferecido muita coisa, mas eu não vendo a minha ética e a minha consciência. Eu não tenho como apoiar um governo amamentista, misógino, de retrocessos, que não aceita e que não fez nada pelo país. Um presidente que, como disse Paulo Teixeira, falava em nome de Deus, mas deixou, por conta do atraso da vacina, mais de 700 milhões de cidadãos brasileiros morreram. Um presidente que fala de família, da família dele, à custa da miséria, da desigualdade, da pobreza, dos milhões de famílias brasileiras. Mas, acima de tudo, um presidente que bate no peito e sequestra a palavra mãe, que acolhe todo mundo, que é a palavra pátria, e defende a pátria de outros concidadãos que não a pátria brasileira. Por isso, presidente, o senhor não sabe dessa história. Meu marido me fez essa pergunta, eu disse, eu estou voltando para casa. E aí, fui convidada pelo meu partido a ser candidata à presidência da República. Eu fiz um único pedido, eu perguntei, quem estará comigo? E o presidente do partido disse, metade estará com Bolsonaro. Acabei falando o nome dele, né? Metade estará com o ex. E eu perguntei, e a outra estará com Lula? Falei, então não tem problema, só preciso de uma coisa. Eu preciso do tempo do debate para falar aquilo que preciso dizer ao país. Porque eu já sabia no segundo turno de que lado eu iria estar. Presidente, ganhada a eleição, no primeiro turno, o senhor e o ex, o primeiro telefonema que me fizeram foi oferecendo de porteira fechada o MEC. Depois, o mapa. E eu disse não, porque eu já sabia para que lado eu estaria. Quando eu fui conversar com o presidente Lula, eu disse, presidente, o meu manifesto está pronto. Eu só peço uma coisa, que o senhor adote algumas políticas públicas que eu encampei na campanha. Uma delas era o Poupança Jovem, hoje pé de meia. Obrigada, Camilo, pelo maravilhoso programa que você e o presidente Lula oferecem ao Brasil. E eu disse para o presidente Lula, meu manifesto está pronto e eu vou dizer que eu não quero nenhum ministério. A única coisa que o presidente, depois de eu me ouvir muito, disse foi, Simone, eu aprendi na minha vida que na política a gente não fala mais do que precisa. Não diga que você não vai aceitar ministério, não. Pois bem, quis o destino que eu estava aqui. Eu estou contando essa história, presidente, porque essa semana é uma semana de muita emoção para mim. E eu quero explicar por quê. Como filha da fronteira, eu ganhei uma missão do presidente Lula como ministra do orçamento. Simone, eu só te peço uma coisa, eu quero o pobre brasileiro no orçamento. Ele cabe dentro do orçamento brasileiro e ele é prioridade. Eu quero diminuir a desigualdade social, diminuindo as desigualdades regionais. E por isso nós traçamos as 5 rotas de integração sul-americana. Esta ponte de Guajará-Mirim, de mais de 420 milhões de reais, não é só uma dívida histórica que nós temos com a Bolívia. E nós nos desculpamos junto ao povo da Bolívia pelo atraso dessa obra. Foi preciso que o presidente Lula voltasse ao poder para que nós pudéssemos cumprir essa missão. Mas é mais do que isso. Junto com ela, vem a duplicação de uma estrada fundamental. E mais, a China vai ser parceira do Brasil num projeto que vai integrar a ferrovia. E vai ser a primeira ferrovia a interligar dois oceanos, o Atlântico na Bahia, passando por Goiás, rasgando o estado de Mato Grosso, chegando em Vilhena, aqui em Rondônia, chegando em Porto Velho, indo para o Acre e chegando no Peru, no porto de Chancay, para fazer com que os nossos produtos cheguem mais rápidos para a Ásia e tragamos produtos da Ásia para cá. Porque no momento em que o multilateralismo está sendo ameaçado, nós temos sim que respeitar os Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos como parceiros comerciais, é verdade. Mas Estados Unidos não pode se enganar. O nosso maior parceiro comercial hoje é a China, é a Ásia. Se, presidente Arce, se a América do Sul, sem o Brasil, se a América do Sul, da Venezuela à Argentina, passando pela Bolívia, fosse um único país, esta América do Sul seria o nosso segundo maior parceiro comercial, estaria na frente dos Estados Unidos. Nós vamos continuar na mesa de negociação, como disse o presidente. Nós vamos, se Deus quiser, trabalhar para que o nosso café, para que os nossos produtos saiam da sobretaxa. Mas nós estamos fazendo o dever de casa, integrando a América do Sul, porque a Bolívia tem o que o Brasil precisa. Também tem grãos que nós não produzimos, tem fertilizantes, tem sal. Nós temos muito a oferecer para a Bolívia, porque no governo do presidente Lula ninguém fica para trás, não é só no Brasil não, ninguém fica para trás na América do Sul, ninguém fica para trás no mundo. É um presidente que tem coragem de falar o que está acontecendo em Gaza, é um presidente que tem coragem de falar o que está acontecendo com essas guerras. E porque eu sei que vocês querem ouvir o presidente Lula, eu não poderia aqui deixar apenas de dizer que a minha emoção, e é isso que me moveu a contar essa história aqui de novo, presidente, não sabia, mas eu não posso encerrar, presidente, sem rapidamente dizer que nós estamos no ano de 2025. Em 1985 eu tinha 15 anos de idade. Naquele momento era uma jovem que sabia de pouca coisa, mas eu estava nas ruas lutando por direta já. Muitos aqui talvez não eram nascidos. Eu tenho quase 30 anos de vida pública. Jamais imaginei ver tamanho retrocesso. Nós estamos, não se enganem, 8 de janeiro não terminou. Tentaram dar um golpe e invadir o Congresso Nacional de fora para dentro. Essa semana tentaram dar um golpe na democracia de dentro para fora. E é por isso que a missão que todos nós temos, eu que nem sabia que se deveria ou não ser candidata a alguma coisa, saio daqui energizada, porque sei, como Confúcio tem que saber, como Assis tem que saber, que hoje a democracia ainda exige de todos nós a eterna vigilância. E nós seremos vigilantes, porque na realidade, nós não temos apenas um Congresso Nacional para eleger, nós temos que reeleger aquele que é o único que teve a capacidade de olhar para os filhos da fronteira como vocês, porque sabe que não se acaba com a desigualdade social sem diminuir a desigualdade regional, porque lamentavelmente, Léo, como prefeito e vice-prefeito e vice-governador Sérgio, você foi muito feliz, Léo, quando disse lamentavelmente, a cara mais pobre do Brasil está nos municípios da fronteira, está em Rondônia, está em Mato Grosso do Sul, está no Amazonas e está no Sul. E Vossa Excelência presidente Lula, e com isso eu encerro, Vossa Excelência me deu a maior de todas as emoções. Se eu tinha dúvida se realmente fiz a coisa certa ao aceitar o Ministério do Orçamento e Planejamento e não voltar para casa, eu deixei de ter dúvida quando eu vi nas suas lágrimas o seu choro, um choro que nos fez chorar juntos. Vossa Excelência disse, quando anunciou que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, eu sei o que é passar fome, eu sei, a fome, ela não dói. A fome corrói a gente por dentro. E aí eu fiquei imaginando, presidente, o senhor tem uma missão muito grande. Nós tiramos o país do mapa da fome, mas nós precisamos encher a barriguinha de muitas crianças que ainda não têm o que comer à noite. Por isso, presidente Lula, Vossa Excelência pode contar comigo, independentemente de onde for o meu partido. E ainda mais, Vossa Excelência pode contar com a equipe do Ministério do Planejamento Econômico e Orçamento, porque dinheiro para o povo mais humilde deste país não vai faltar, porque Vossa Excelência é um predestinado a cumprir uma missão que só os sensíveis, corajosos e tementes a Deus tem, de servir ao povo mais humilde da sua pátria. Por isso, presidente, a palavra final não é minha, a palavra final é deste povo. Para quem atenta à democracia, que ironia, utiliza-se dos instrumentos democráticos, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal para se defender. Mas, obedecendo todos esses ritos, nós vamos continuar gritando. Vossa Excelência pode ter certeza que nós vamos continuar gritando que aqueles que atentaram contra o golpe e que o ex-presidente é culpado, portanto, sem anistia.